Palavra de Especialista.
Bem, voltamos agora para a nossa Palavra de Especialista de hoje. Hoje a gente está falando sobre essa pesquisa realizada pela Cooperativa EITA, Cooperativa Educação, Informação e Tecnologia para Autogestão. E eu estou falando justamente com Daniel Tigel, que é um dos organizadores dessa pesquisa. Eu acho que eu estou pensando assim como um leigo, claro, sou um leigo no assunto, mas fiquei pensando assim, imagina um proprietário rural. A gente está falando, você até citou agora há pouco a questão da terra no Brasil, bem passando. Mas um proprietário rural, desse que tem gente que tem propriedade quase do tamanho da Bélgica, metade da Bélgica, pelo menos, né? Claro. Quer dizer, a terra tem um valor muito grande ainda, até como uma reserva, né? Para você fazer o seu patrimônio mesmo, para ampliar patrimônio. Agora, como é que você balanceia a coisa? Como é que você dá peso? Porque um proprietário rural com uma fazenda dessas imensa que está lá, com uma empresa nova de informática que, por outro lado, está faturando muito mais rapidamente, né? Porque ela tem uma tecnologia de ponta e tal. Como é que vocês conseguem balancear isso, hein?
Então, o que nós estamos fazendo até agora, a gente está utilizando dois elementos fundamentais que são utilizados nos estudos que se fazem para poder determinar o chamado poder corporativo, né? Que um deles é a porcentagem de ações ordinárias que determinado acionista tem sobre uma determinada empresa. As ações ordinárias são aquelas que dão direito a voto, né? E junto a isso também o tamanho da empresa em termos do seu faturamento do seu faturamento líquido anual.
Sim.
A forma como nós estamos vendo de possibilidade de cruzar com a questão territorial, nós ainda estamos avançando nisso, viu, Nimar? Isso aí é uma próxima etapa que a gente avançar. Você colocou isso no primeiro bloco e eu já vou insistindo nisso. Que é o seguinte, nós estamos tentando ver um cruzamento, nós já fizemos alguns, mas eu não posso te abrir ainda algumas informações, mas um cruzamento entre os grandes proprietários de terra e os acionistas que estão por trás dessa estrutura de poder que nós estamos avaliando. Estamos começando a perceber sinergias nisso aí. Então, na verdade, o que nós estamos fazendo para poder determinar poder econômico ainda está dentro do campo das empresas que estão com capital aberto ou que participam direto ou indiretamente desse capital aberto. Nós estamos incluindo a territorialidade, vamos incluir a partir desses cadastros aí no INCRA e fazer cruzamentos, porque a gente chega até o nome das pessoas. Mas nós já temos algumas informações de que há um certo alinhamento entre pessoas, grandes proprietários de terra, que participam de empresas que são principalmente essas empresas de participação acionária ou empresas patrimoniais ou empresas relacionadas a capitais de investimento para poderem estar na ciranda financeira e poderem fazer o seu dinheiro se andar, né?
Agora
eu não posso te dar informações concretas.
Tudo bem, não, claro. Agora eu fiquei pensando, eu me lembro da minha infância. Por exemplo, a gente falava, quando alguém falava do Matarazzo, das Indústrias Reunidas Francisco Matarazzo, que era o nome oficial, né? Era IRF Matarazzo. O Matarazzo foi uma empresa tão grande que eu acho que ela era 30% da produção industrial do Brasil, uma coisa maluca, né? E eu fico pensando assim, tinha os Cresp em São Paulo, os Lundgren lá em Pernambuco, quer dizer, o Brasil teve grandes empresas, grandes grupos, né? E acabaram, né? Quer dizer, existe uma... Essas empresas não são eternas, elas têm uma vida, né? Uma duração. Quer dizer, então você tem que estar alerta também para essa questão de que o que é hoje está no top, o que hoje está agregando muito valor, daqui a 10 anos pode estar indo para o buraco.
Com certeza.
Não é? Tem essa questão também, né?
Aí tem uma questão, Inima, que é interessante, que acaba que o nosso ranking ele é um pouco mais estável.
Ah, é?
Porque o que ele está mostrando não são essas empresas dos tops.
Sim.
A gente está falando de empresas que ninguém conhece.
Sim.
Participações, BBD,
Wilkes,
Stiftung Johann Petter. A gente está falando de um conjunto de empresas que estão por trás de grupos que envolvem várias empresas. Então, os processos de fusão e aquisição, elas são um balanço que vai de um lado, vai para o outro, mas existem determinados grupos ou famílias que conseguem se manter por trás disso. Outro elemento importante foi a década de 90, né, Inima? A gente não pode esquecer que o processo de abertura do Brasil, né, e o processo também de privatizações, bastante acelerado, ele levou um processo de internacionalização, né? Nosso ranking, a gente descobriu várias empresas que são internacionais, né? Não são brasileiras e que comandam empresas brasileiras. Claro que a gente já vê pela mídia e tal, né? Ou seja, existe uma fragilização do pátio industrial brasileiro que existiu, que aconteceu durante a década de 90 e que há uma perspectiva no governo atual de promover novamente um fortalecimento, mas muito no campo de exportador de commodities, né?
Sim.
A gente, quando olha, por exemplo, como primeiro lugar, nosso ranking está a Telefônica S.A. da Espanha, que controla grupos enormes, né, no setor de telefonia fixa e de celulares, né? A gente vê o Pão de Açúcar, orgulho de ser brasileiro, controlado pela Wilkes, que na verdade é controlado pela Pompidou, que é controlado pela Cegissor, que é controlado pela Cassino, na verdade, que está na França, que é uma grande empresa internacional. E tem casos muito engraçados, que é o caso, por exemplo, quando a gente olha a constelação de poder, né, que dá para visualizar lá no ranking também, a constelação de poder do Eike Batista, a gente vê que as empresas dele que controlam o grupo EBX estão também fora do Brasil, são a Centennial. Tem duas empresas Centennial que ficam nos Estados Unidos que controlam as OGX e EBX. Então, com certeza, existem esses altos e baixos, existem processos muito dinâmicos, né, de aquisição, de fusão, mas um ranking como o nosso, que vai pegando os atores que estão muitas vezes velados, às vezes com cortinas, no nosso caso chegou em alguns casos de 10 níveis de empresas que passam por empresas financeiras, empresas patrimoniais, empresas de tudo quanto é tipo, até chegar no nome da pessoa, esse ranking tem uma certa estabilidade um pouco maior tempo.
Sim, sim. Agora, você falou do Batista, do Eike Batista. É que você vê assim, por exemplo, naquela revista, aquela revista lá que faz o ranking dos homens mais mil ricos do mundo, né? O Eike estava entre os 20, se não me engano, há 3 anos, sei lá.
Sim.
Hoje ele está entre os 100, já está entre os 100. Sim. Mas isso, eu estava lembrando disso só por uma questão até banal, mas o Eike, a gente podia dizer que o Eike é testa de ferro? Não.
Olha,
eu estou usando uma terminologia dos anos 60, hein?
O Eike é um cara interessante porque ele gosta de aparecer, né? Ao contrário dos outros, né?
Mas, por exemplo, tem gente discreta e tem gente que gosta de aparecer.
Os nossos dados lá com a gente tem um indicador, né, que foi gerado, que é o indicador de poder acumulado. Uma Dorothea Steinbruch tem mais de 27 vezes o poder acumulado do Eike Batista. Então, eu acho que ele não está tão assim.
Ela está na lista da Forbes também,
hein? Oi?
Ela está na lista da Forbes também, ela.
Ela aparece na Forbes também.
É verdade.
Agora é interessante que o nosso ranking não mostra o que essas pessoas elas têm em termos de patrimônio ou em termos de riqueza. Não é isso que nós estamos avaliando. Nós estamos avaliando poder. Porque existe uma topologia da relação entre as empresas e pessoas que nos permite identificar grupos altamente coesos, entendeu, Animar? Então não dá para falar de um teste de ferro, mas você pode falar de um clube, entendeu? Uma espécie de clube que, se quiser, como tem 50% do PIB e está altamente correlacionado uns com os outros, passando por conselhos de administração, passando por participações cruzadas, eles têm um poder efetivo muito grande, que passa por fora de qualquer instância de fiscalização democrática ou de controle social, está por fora de tudo.
Agora, me diz uma coisa, vocês fazem classificação por regiões também ou não?
Não. Então, a gente vai poder fazer quando fizer, primeiro, o cruzamento com os proprietários de terra, que é um dos próximos passos que a gente vai fazer.
As empresas de capital fechado, né?
Oi?
As empresas de capital fechado, né?
Mas a gente vai estar incluindo capital fechado. É porque a fonte que nós utilizamos foi só a CVM, como você já falou.
Sim.
A próxima fonte que nós vamos ter, e aí vai ser bem interessante, viu, Animal? Já aproveito para fazer uma propaganda aí. Nós vamos permitir que qualquer pessoa consiga inserir uma empresa da sua região, empresa ou uma fazenda, ou seja o que for, dentro do ranking. Porque existe uma obrigatoriedade das juntas comerciais fornecerem a composição acionária de uma empresa que esteja cadastrada junto a ela, no seu estado. Então, nós vamos abrir para que uma pessoa possa, mediante comprovação, né, de um documento oficial da junta comercial. No geral, isso custa, em Minas Gerais, por exemplo, custa R$5 um documento desse com a composição acionária. Mas no Rio de Janeiro sai de graça, em outros estados sai de graça, em outros paga sempre esse valor, mais ou menos. A pessoa conseguir ir abrindo empresas, né? E se der certo, se der tudo certo, a gente vai estar abrindo 100 novas empresas de capital fechado, que são dessas top de ranking aí, da Exame, da Valor, através de dados das juntas comerciais.
Tá certo. Nossa, é um trabalho interessante, né? Quer dizer, vocês... Agora, pensando o seguinte, vamos lá, vamos pensar.
Diga aí.
Quais
eu acho
são...
que o que é legal também, viu, Animar? É o pessoal ver as estruturas. O legal é que é visual. Você olha aquela pessoa e você vê como ela vai se articulando e como que ela... quem é a controladora última de uma cadeia,
tá,
né?
Daniel, me diz uma coisa. Vamos acabar o programa, eu quero saber o seguinte.
Ah,
a pessoa ouviu o programa aqui, nossa conversa, e falou, poxa, esse negócio é muito interessante.
Uhum.
Quer dizer que eles vão abrir mais sem capital, empresa de capital fechado, eles vão fazer isso, vão cruzar dados. Quando é que vocês acham que a gente pode ter um belo desenho disso tudo? E esse ano a gente vai poder ver tudo isso?
Esse ano, certamente, nós vamos ter esse desenho. Mas, olha, eu posso te dizer, Animal, que nós temos hoje já é um desenho bastante potente. Tem uma constelação de poder bem legal que já dá para ver. Eu aconselho o pessoal já dar uma olhadinha, inclusive ver a metodologia e quiser criticar.
E como é que como é que a pessoa acessa isso?
Então, é fácil. É proprietariosdobrasil.org.br.
proprietariosdobrasil.org.br.
Isso, proprietariosdobrasil.org.br, e ali nós vamos estar dando informe de como que nós vamos estar abrindo essas outras empresas. E o mais legal, isso vai ser o mais rápido, inclusive, o cruzamento com doações de campanhas eleitorais de 2010 e 2012, e o cruzamento com os financiamentos do BNDES. Isso já deve estar no ar em agosto, por aí. Antes de agosto já deve estar no ar.
Tá certo. E esses homens, essas pessoas que representam esse poder todo econômico, devem estar satisfeitos com vocês, não?
Olha, eu não faço a menor ideia. O pessoal já falou que é bom a gente se proteger um pouco. Mas o bom é o seguinte, os dados que nós estamos utilizando são dados sempre ou das próprias empresas, ou das juntas comerciais, ou do BNDES, ou do governo federal.
São dados que estão aí à disposição. É que ninguém talvez tenha feito isso antes, né? Não é isso?
Exato. O problema é que ninguém fez isso.
Tá certo. Daniel Tigre, muito obrigado pela tua participação.
Tá bom, Inimar.
Acho interessantíssimo esse trabalho de vocês. Gostei de saber disso tudo. Acho que o nosso ouvinte também. E, eventualmente, voltamos a falar sobre essa questão de novo.
Com certeza,
bom?
Inimar. Um abraço para você. Tudo de bom. Bom programa. Outra e um abraço
você.
A todos que estão ouvindo.
O Palavra Especialista teve produção de Cristiane Baker. Trabalhos técnicos de Rodrigo Santos. Coordenação de Guilherme Bacalhau e apresentação de Inimar Simões. O Palavra Especialista volta na próxima quarta-feira.
Você acabou de ouvir Palavra de Especialista.